Após mostrar-nos a maneira certa de orar, Jesus sugere as palavras que devemos pronunciar no Pai Nosso, que está secreto. Não são, no entanto, como demonstramos, as palavras do Pai Nosso apenas mero meio verbal de nos dirigirmos religiosamente a Deus. Para vocês, amigos, possam ter a ideia exata do que afirmamos, observem com atenção o texto evangélico. Lerei por integral o Pai Nosso primeiro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Este é o texto com a sua formulação, porque há outras diferenciadas, que está em São Mateus. Observando o texto com atenção e recordando o processo dualístico da psicologia de Jesus, podemos formular o seguinte esquema para melhor acompanharmos a profundidade do Pai Nosso. Vejamos as palavras que expressam o plano superior e divino, que é este onde está o eu, e as que dizem respeito ao plano inferior e humano, é este que está no ego. Observe agora as palavras. No plano da consciência superior, que está ali em cima, vejam bem, consciência superior, entraram as palavras: Pai, céus, nome, reino, vontade, poder e glória. No plano que diz respeito à consciência inferior, entraram as palavras: terra, pão, dívidas, devedores, tentação e mal. Assim, o mestre soube colocar em perfeito equilíbrio as palavras que, em penetrando em nós durante a oração, motivasse uma libertação maior pela forma dialética, ou seja, uma palavra trazendo seu peso para que outra encontre a sua leveza espiritual. Isso porque ele conhecia o segredo do vocábulo, o segredo da palavra. Ele sabia, como todos os místicos iniciados, que a palavra, no sentido geral, é a projeção do verbo, de Deus. Mas que essas palavras, projetadas pelo Verbo Divino, elas sofrem mudanças dentro do corpo emocional do homem e da mulher. Soube igualmente que a palavra é a primeira tentativa de materialização do pensamento, pois após a palavra viria a atitude definida. Então nós temos a palavra no seu sentido essencial, que é o verbo, a essência, que passa a ser a motivação do processo pensante, mediante a palavra escrita ou falada, e por fim, aquilo que pronunciamos como palavra é causa de geração em termos de uma ação definida. Quando nós contamos um caso qualquer, nós usamos as palavras. E essas palavras vão penetrar no processo mental de quem nos ouve, modificando esse íntimo do ouvinte, ora, numa euforia espiritual, ora, numa descida emocional, às vezes até cruel, porque a palavra tem alma. Ela guarda dentro dela um poder fantástico. Os verdadeiros poetas sabem disso. Eles não usam as palavras ao léu da sorte. Usam-nas segundo a necessidade de expressar o universo criador da poesia. São essas mesmas palavras que, entrando nos versos, nas linhas poéticas, penetram na musicalidade das canções. Sempre haverá aquele que, conhecendo o segredo das palavras, motiva no músico uma canção ou uma ária, como nós vemos nas óperas, de preferência, para não falar da canção popular, que por vezes apresenta sinais de grande beleza. Mas na ópera, em que a música nasce de um critério clássico, com grandezas harmônicas e melódicas, as palavras são transformadas em notas, em sons, e depois os cantores as refazem cantando diante de um maestro que sabe reger tanto o som musical, instrumental, quanto o instrumento vocal do cantor que se exibe diante da ópera, diante da plateia. Ora, Jesus sentiu tudo isto. E o seu Pai Nosso passa a ser, dessa maneira, uma oração mágica. Uma oração de efeitos que, quando nós nos inteiramos da realidade dela, oração, ou daquilo que ele, como um mestre supremo, desejou fazê-lo, nós nos conduzimos a uma grande altura. Se, importante dizer isso, encararmos a linguagem de Jesus Cristo não como uma oração dedicada ou dita a um Deus distanciado. Porque Jesus disse que Deus estava em nós. Sendo assim, a nossa palavra em termos de oração no Pai Nosso é uma manifestação de linguagem de nossos lábios, unida a nossos pensamentos diretores, para ir ao nosso eu divino, que é a presença de Deus em nós. O Pai Nosso nada mais é do que o nosso eu divino, a fagulha excelsa que todos nós carregamos. É a oração do indivíduo consigo mesmo e para si mesmo. É a oração do milagre, da transmutação de uma energia densa numa essência sutil e luminosa. Vejam que coube na oração do mestre ele usar intercaladamente o Pai, os céus, o nome, que o nome equivale, na linguagem mais profunda, uma vibração, que todo nome possui uma vibração. Ele é a vibração. O nome é igual a número, já dizia o próprio Platão, com referência àquilo que designava ele uma medida celeste. O reino é o que se estabelece para reinar-nos. Temos que penetrar nesse reino, encontrar o rei desse reino, que no caso é o nosso eu, fagulha de Deus em nós, e pela vontade que é despertada em nosso íntimo, poder atingir a glória. Ou seja, a libertação de todas as nossas fraquezas. Já se vê que é uma oração prodigiosa e que dificilmente será entendida sem as chaves essencialistas com base no esoterismo. Isso nós já escrevemos há muito tempo e há muito tempo venho eu indagando maiores possibilidade de pormenorizar o que o Supremo Mestre deixou para nós. Esta oração, segundo tradições mais antigas, foi depois vertida para o hebraico, depois para o grego, e só posteriormente para o latim. Então a força desta oração é mais ainda nas formas literárias atinentes às línguas tidas como mortas, como é o hebraico puro e como é principalmente o aramaico. Eram assim como atos de magia feitos através das palavras. Se nós tirarmos da essência destas palavras uma vibração unida a nosso profundo pensamento, pleno de fé, qualquer dessas palavras modifica o nosso ânimo e dá-nos mais coragem para enfrentar os caminhos difíceis da existência. Vejamos, se emprestarmos a palavra Pai, uma força mental, já esta oração bastaria por si com uma só palavra, Pai. Já ele estaria vibrando em nós com uma potência maior que nós desejamos. Se nós usarmos a palavra céus, já vibra em nós uma diferenciação de nosso estado terreno ou terráqueo. Se nós pronunciarmos o nome tendo sentido da vibração em mim, do número em mim, da potencialidade de Deus em mim, eu já me sinto forte. Se nós vibrarmos uma vontade interna, eu sinto que há uma vontade de eu progredir. Eu sinto que eu tenho uma vontade dominante sobre minha fraqueza. Eu sinto que essa vontade não permite que a minha dor moral ou física mesmo continue. Nós obteremos resultados somente com uma palavra, vontade. Se nós fixarmos a mente no poder e descobrirmos o poder em nós, nós ampliamos uma potencialidade em nós. Estou pleno de poder. O poder divino está em mim. Eu não fracassarei. Creio nesse poder. Então nós teremos esse poder dentro de nós. Por fim, teremos uma alegria de gradativamente ter compreendido que tudo se passa na medida em que nós mesmos emprestamos a nossa energia àquilo que fixamos e às palavras que usamos e repetimos. Somos nós, porque todos nós nascemos com uma potencialidade criadora de nosso espírito e que jamais sofre com o fator morte. O que é divino é eterno. E o que é eterno nos traz a segurança do bem supremo e da libertação de todas as mágoas, de todas as dores. E acolham-me com carinho estas palavras e até da diminuição de nosso karma. Porque o karma vem de impulsos, de causas que estariam ligadas à terra, ao pão, como necessidade de alimento, à luta, às dívidas que nós tenhamos que pagar, como devedores que somos, até da lei kármica, da tentação que somos sujeitos às vezes, por uma joia na vitrine, por um cargo mais alto, e passamos tantas vezes a perna em outros para colocarmos a nossa personalidade em primeiro lugar. E, por fim, vivemos o mal. Estou citando as palavras agora correlatas ao ego, ao quaternário. Porque aqui está a região kármica. Estão os impulsos kármicos de todos nós nessas palavras enunciadas na oração de Jesus Cristo. E a libertação kármica, repito, está contida exatamente na outra gama de palavras já citadas, mas que nunca é demais repeti-las. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu reino. Só isso já seria o bastante. Pai nosso, ele é nosso. Vejam bem, uma espécie de propriedade espiritual que o Pai deixou para nós, o fragmento dele em nós mesmos. Só isto já vai nos trazer o alívio de saber que não estamos sós. que em nós existe uma potência celeste ajudando-nos. Vamos, pois, agora, concentrados, viver as palavras que tem o Pai Nosso em si e sempre ressaltando aquelas que tenham o poder mais próximo de Deus em nós. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, olha as nossas necessidades que nós mesmos criamos para nós. Perdoa-nos as nossas dívidas, atos que nós praticamos. Não se trata de dívidas econômicas, de dinheiro apenas. É muito mais sério. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, lei de retribuição kármica, preces de São Francisco de Assis, em que nós mudamos a causalidade para nosso bem. Perdoa as nossas dívidas, mas na medida em que temos perdoado, porque nada se passará sem que a lei de causa e efeito esteja presente. E não nos deixe cair em tentação. Apelo para o lado superior de nossa consciência, porque nós sabemos que as tentações nos levarão a grandes sofrimentos, a grandes dores e a grandes mágoas, às vezes dores irremediáveis. Mas livra-nos do mal, esse mal que está em nós mesmos, que herdamos, que multiplicamos através de nossas palavras, de nossos pensamentos e de nossos atos. Pois teu é o reino, reconhecimento da divindade. Trecho este. Pois teu é o reino, ó Pai, o poder e a glória para sempre. Então nós nos voltamos para Deus e afirmamos que esse poder não é nosso. Ato de humildade em face de um caminho perfeito de autopurificação. Que assim seja.